Imploramos a presença do Espírito Santo conosco. Que fale o teu Espírito, não a voz humana, não um instrumento humano, mas o teu Espírito fale ao nosso coração. Que o Senhor use mais uma vez a tua palavra, a palavra escrita, para despertar em nós a consciência da tua santidade, para despertar em nós o sonho de sermos santos como o Senhor é santo. Porque o Senhor disse: sejam santos, porque eu sou santo. Queremos ser como nosso Pai, tal Pai, tal Filho. Queremos ser filhos do Pai Celeste. Precisamos que o Espírito Santo habite em nós. Que o Espírito Santo desenvolva em cada um de nós os traços de caráter de Jesus, Pai. O amor de uns com os outros, puro amor. A paz de uns com os outros, para sermos pacíficos, não briguentos. A fidelidade de uns com os outros, com marido e com esposa. O domínio próprio, a bondade, todos esses traços que pertencem ao caráter de Jesus, querido Espírito Santo, imprima em nós, comunica-nos a vida de Jesus. Prepara nossa mente para a tua palavra nessa hora, Pai. Fala ao nosso coração e abençoa-nos, pois precisamos da tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um homem muito importante do governo, da vida pública, tentou seduzir uma bela moça. E quando ele sentiu que ela o rejeitou, usou da sua influência, do seu nome, da sua força física, violentou-a. E depois de ter abusado dela, abriu a porta da sua casa, lançou-a para fora, desprezou-a. Numa outra cidade, a esposa, a mulher de um dos políticos influentes, tentou seduzir o assistente do seu marido, um bom jovem, promissor. Foi assediado por esta mulher, mas ela foi rejeitada. E como vingança, acusou-o de tentativa de estupro. E esse jovem, injustamente, inocentemente, foi condenado, levado para a prisão, onde ficou muitos anos. Os habitantes de uma outra cidade, eles se orgulhavam da liberdade sexual que eles tinham. Consideravam-se melhores do que os outros. Porque hoje no mundo, quem se relaciona só com o homem, que se relaciona só com a mulher, é tido como alguém que ainda não alcançou o clímax do amadurecimento do ser humano. Mas amadurecimento na mentalidade moderna, da nova era, da New Age, é um homem ou uma mulher que podem se relacionar sexualmente com homens, com mulheres, ao mesmo tempo, com animais, enfim, eles são bissexuais ou homossexuais ou lésbicas. E essa cidade se orgulhava porque eles, diferente das outras cidades, se relacionavam, mulheres com mulheres, homens com homens ou homens com os animais. Chegaram ao cúmulo de certo dia invadir a casa de um dos moradores da cidade com a intenção de arrancarem lá de dentro dois visitantes que se hospedavam na casa. Numa outra cidade, o pastor e a sua esposa, estavam viajando, não tinham dinheiro para ficar no hotel, resolveram passar a noite na praça da cidade. Se ajeitaram ali, quando um homem estava voltando do trabalho, passou pela praça, os viu e disse: por que vocês estão se ajeitando? Vocês vão passar a noite aqui? Sim, vamos passar a noite aqui. Não, vocês não podem passar a noite aqui. Essa cidade é perigosa. Vamos para minha casa. Sou pobre, mas eu posso acolhê-los em casa. E o pastor e a esposa foram até a casa daquele homem. Quando estavam se ajeitando para dormir, alguém bateu à porta. E o dono da casa abriu a porta e lá estava um bando de homens. Nós queremos esse homem que está aí dentro. Traga este homem aí de dentro. Nós queremos conhecê-lo sexualmente. E o dono da casa pediu por misericórdia. Então pegaram a esposa do pastor. Violentaram a esposa do pastor. E eram tantos homens que a violentaram que cedo de manhã, aquela mulher estava morta junto à porta da casa. Alguém pode estar perguntando, o que é isso que o pastor Samuel está falando? Hoje é dia de ler jornal? Hoje é sábado? Não, hoje é dia de ler a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos contando notícias da Bíblia. O primeiro caso que nós contamos está em 2 Samuel capítulo 13. Aminon, aproveitando-se da posição de filho do rei Davi, poderoso, forte, lançou mão da sua linda irmã Tamar, estuprou-a e depois desprezou-a, jogando-a para fora da porta. O segundo caso que nós mencionamos está em Gênesis capítulo 39, onde narra a história de um jovem chamado José que foi assediado pela linda esposa de Potifar, mas que permaneceu firme, permaneceu puro, contrariando todas as indicações de que um homem não tem como resistir ao pecado. O terceiro caso que nós contamos está em Gênesis capítulo 19, narrando a história das cidades de Sodoma e Gomorra, onde a maioria dos habitantes era homossexual ou lésbicas, e foram destruídos pelo fogo e pelo enxofre do céu. E o último caso que nós mencionamos está em Juízes capítulo 19, contando a história do pastor Levita e a sua esposa, violentada na cidade de Gibeá, pelos homens de Gibeá. A Bíblia ainda fala, meus queridos, sobre o horrível adultério de Davi, que estudamos durante a semana toda, sobre a vida de Davi, com Bate-seba, um adultério seguido de assassinato, porque o rei Davi matou Urias, o Eteu, para ficar com a esposa. A Bíblia também fala da perversidade das filhas de Ló, que embebedaram o pai para terem sexo com ele. E dali nasceram então os amonitas e os moabitas que foram amaldiçoados por Deus. A Bíblia também fala da vida promíscua de um rei chamado Salomão, que teve 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 ao todo, e se prostituiu ao ponto de se tornar efeminado. A Bíblia conta essas histórias não só pelo prazer de contar coisas ruins, feias e negativas. A Bíblia não é um jornal que narra os acontecimentos. Você, quando ouve um jornal, Jornal Nacional, você percebe que eles narram, eles não dizem se é mal ou se é bom. Eles só dão a notícia. O jornal é para isso, é para dar a notícia. A Bíblia não dá notícia. A Bíblia conta o caso e se posiciona, Deus se posiciona de um lado ou do outro, dizendo e demonstrando, revelando a sua aprovação ou desaprovação, sua bênção ou a sua maldição. A Bíblia é a palavra de Deus e tem um propósito quando expõe publicamente a vida e os pecados dos seus personagens. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 15, verso 4, porque tudo o que dantes foi escrito tem um propósito sagrado. Deus tem uma santa missão em escrever tudo o que está na Bíblia. Tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para você e para mim, a Bíblia foi escrita. Para nós foi relatada a vida de Davi, de Urias, enfim, de Salomão e de todos estes. Para nós que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. No caso de Aminon, que estuprou a própria irmã, o resultado foi que ele foi morto pelo seu irmão Absalão. Irmão de Tamar, matou Aminon. E queridos, Aminon morreu perdido. No caso de José, que foi acusado inocentemente e preso, foi liberto por Deus, que o colocou no pináculo do poder, governador do Egito. E José viveu uma vida salva em Jesus Cristo. Morreu salvo em Jesus Cristo. No caso dos ímpios habitantes de Sodoma e Gomorra, que eram homossexuais, não houve arrependimento e todos foram mortos e morreram perdidos. No caso dos homens de Gibeá que violentaram a esposa do pastor Levita, também foram mortos e morreram perdidos. No caso de Davi que adulterou e matou o marido de Batseba, ele se arrependeu, buscou o perdão de Deus e achou o perdão de Deus, morreu salvo. No caso de Salomão que teve 1000 mulheres, arrependeu-se, buscou o perdão de Deus e foi perdoado e morreu salvo. No caso das filhas de Ló que fizeram sexo com o próprio pai, não foram perdoadas, foram amaldiçoadas e morreram perdidas. O que é que nós podemos aprender com tudo isso, irmãos? Algumas coisas Deus quer nos ensinar através da Bíblia. Primeiro, que Deus condena terminantemente os pecados sexuais. Com Deus não existe essa. Não, os tempos mudaram. Hoje tudo é diferente. Hoje se namora diferente, se casa diferente. Deus tem outros padrões morais. Não, Deus condena terminantemente os pecados sexuais. Segundo, que Deus perdoa completamente os pecados sexuais. Perdoa quando há confissão, quando o pecador não encobre o seu pecado, mas busca arrependido o perdão divino, amém? Ele condena terminantemente, mas ele perdoa completamente. Esse é o nosso Deus, essa é a graça divina. Mas aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará e nunca será perdoado. Há pessoas que encobrem, 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 até quando dá, finalmente estoura. E aí eles admitem, passou a oportunidade de confissão. Vocês sabem que confissão tem um tempo, não é? Você tem direito de confessar até que descubram, depois que descobrem, tchau. Ah, agora eu quero confessar. Como confessar? Como você pode confessar algo que foi agora provado? Agora não é confissão, agora é admissão. Você admite. Existe um tempo para confissão, meus irmãos. Esse tempo não é ilimitado. Existe tempo para confessar. Quando arrependido você pode vir e buscar a face de Deus. Perdoa-me, Pai. Eu sou pecador. E o que, que Deus vai dizer? Perdoado está o teu pecado. Terceiro, irmãos. O que, que a Bíblia quer nos ensinar? Que o perdão de Deus não anula as consequências. E que o pecado sexual não compensa. Não compensa. Por isso diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10... Não erreis, nem os devassos. Quem são os devassos? Os profanos, os mentirosos, os enganadores, pessoa devassa, pessoa licenciosa. Há muitos que não medem nada para mentir. Mentem, processos mentirosos, procurando green card com processos mentirosos, inventando história. Ou torcendo as histórias. Nem os devassos herdam o reino de Deus. Nem os idólatras. Hoje existem muitos tipos de idolatria. Existem os chocólatras. Existem os idólatras. Idólatras. Pessoas que adoram o dinheiro e fazem qualquer coisa pelo dinheiro. Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Tem que subir mais. Queridos, os idólatras não herdam o reino de Deus. Existem os sexólatras que adoram o sexo, só pensam nisso. Só sonham com isso. Existem os internetrólatras. As pessoas que adoram a internet. Essa semana ouvi um noticiário de um adolescente que estava há mais de 40 horas sem comer, sem sair do quarto, obcecado na internet. E quando a mãe tentou tirá-lo de lá, ele foi violento, reagiu, quebrou porta, quebrou tudo. Queridos, o nosso mundo está virando... São monstros. Satanás possui a mente das pessoas. Mas Jesus Cristo está aí para libertar. Mas nós, pais, temos que guardar os nossos filhos, protegê-los. Nossas casas não podem ser centros de perdição. Nossa casa tem que ter um centro de salvação. Não podemos trazer para dentro de casa e colocar dentro dos nossos filhos, no quarto dos nossos filhos, ou na mão dos nossos filhos, os videogames que pervertem, que destroem a mente, que viciam. Queridos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Deus, ele é claro, Deus, ele não engana as pessoas. Ele está dizendo, estes não vão entrar no reino de Deus. Adúltero não é aquele que cometeu adultério. Adúltero é aquele que esconde o adultério, que não confessa e não abandona o seu pecado. Esse é adúltero. Mas aquele que comete um adultério, seja como o de Davi. Qualquer pessoa que lê a história de Davi, pensa assim, eu sou mais santo do que ele. Qualquer pessoa, porque você diz assim, eu não faria isso. Quando você diz, eu não faria isso, você está dizendo o quê? Eu sou melhor do que ele. E você não faria mesmo, na posição em que você está hoje. Agora, se você estivesse na posição em que Davi estava, como rei, talvez nós fizéssemos pior do que Davi. Porque o poder corrompe. Qualquer poder corrompe. Até poder de presidente de uma associação, de uma missão, de uma divisão, corrompe. De repente, a pessoa que era seu amigo, pastor igual você, ele se torna presidente e vira um monstro. Um possessivo. Começa a agir de uma forma estranha. Porque o poder corrompe. Queridos, nem os adúlteros, nem os efeminados herdarão o reino de Deus. Está vendo ali? Herdarão o reino de Deus. A última frase. Os efeminados, Deus não vai ter no céu homens efeminados. Que andam como mulher. Que sentam como mulher. Que têm trejeitos de mulher. E você pode me perguntar, o que, que Deus tem contra as mulheres? Deus não tem nada contra as mulheres. Deus quer que as mulheres sejam mulheres. Mas Deus não quer que homens sejam mulheres. Deus não aceita que homens se vistam como mulher, tenham o cabelo de mulher e falem como mulher. Só que a televisão está infestada de exemplos de gays, em tudo, em todos os lugares. Seja dentro do avião, não é? Ali, estavam viajando, eu disse para a Leila, olha ali, é coisa ridícula, não é? Como é que se chama? O aeromoço, né? Como é que chama? O comissário de bordo, né? Falei, olha só, é ridículo. Só que os artistas, os heróis da juventude, muitos deles são, então, eles imitam, porque é a lei da contemplação. Os efeminados não herdarão o reino de Deus. Agora, queridos, Deus, como é justo, ele também não vai aceitar mulheres masculinizadas. Não tem essa. No céu nós não vamos ter mulheres masculinizadas. Mulheres que se vestem como homem, mulheres que cortam o cabelo como homem, mulheres que andam como homem, mulheres que sentam como homem, mulheres que são, queridos, não vamos ter. A Bíblia está dizendo que no céu não vamos ter homens efeminados, então nós também não vamos ter o quê? Mulheres masculinizadas. Deus quer que os homens sejam homens 100% e as mulheres sejam femininas 100%. Deus fez separação entre o sexo. Macho e fêmea os criou. Ponto. Não existe meio termo. Não existe um terceiro sexo. Queridos, não entrarão no reino de Deus, nem os sodomitas. Quem são os sodomitas? Os sodomitas, a palavra sodomismo na Bíblia é uma palavra que inclui homossexualismo, lesbianismo, masturbação. Toda essa perversão sexual que existe no mundo hoje está dentro da palavra o quê? Sodomismo. Nem os ladrões. E alguém pode perguntar, pastor, o que quer dizer ladrões? Difícil saber, não é? Então vamos explicar. Ladrão é aquele que rouba abertamente, faz da sua profissão roubar as pessoas. Agora, eu não sou assim. Pode ser que você não seja ladrão mesmo, mas pode ser que você seja ali embaixo, está vendo ali? Roubadores. Roubadores não são ladrões. Ladrão é ladrão, é profissão. Agora, roubadores não é profissão. Ele rouba de vez em quando, quando dá oportunidade, não é? O dízimo, não é? A ofertinha, não é? Não é? Teve um prejuízo, lá se foi a oferta do Senhor, não é? Sempre o do Senhor que se perde, não é? Roubadores é a pessoa que se prevalece dos outros, que paga bem menos do que deveria pagar, que fica, que toma a casa do outro, que, não é, que vai fazer um favor limpando a casa do outro, e diz, olha, a pessoa gostou de mim, falou que quer ficar comigo. Isso é roubador, entende? Não é um ladrão, está no escrito ladrão, não está sendo procurado pela polícia, mas é o quê? Roubador. Roubador. A pessoa que acha sempre um jeitinho de roubar do governo. Entende? Roubar do governo. Queridos, não entrarão nos reinos de Deus. A Bíblia diz, nem avarentos, nem ladrões, nem os bêbados, nem os maldizentes, os linguarudos, não é? Nem os roubadores herdarão. A Bíblia é clara, queridos. A Bíblia, como história, registra sem deturpações as aberrações, sem deturpações as aberrações sexuais de seus tempos. Como história, ela registra sem deturpações. Agora, como biografia, a Bíblia se recusa a passar por alto os pecados sexuais de quem? Dos seus personagens. Antes, os expõe e mostra com clareza as suas consequências. Agora, a Bíblia, como filosofia, estabelece padrões, padrões imutáveis, padrões eternos, padrões morais de Deus. E Deus não vai baixar o padrão, irmãos. Eu me lembro que quando eu estava iniciando a faculdade de teologia, todos os estudantes que estavam sendo admitidos na faculdade de teologia, eles fizeram uma prova com o professor, não vou dizer o nome dele, né? Mas fizeram uma prova, a prova foi tão difícil que nenhum passou. Todos reprovaram. Em outras palavras, não existiria turma do primeiro ano de teologia naquele ano, porque ninguém passou. O que eles fizeram? Reprovaram o professor. Anularam a prova e falaram, esqueça a prova. Porque ele deu uma prova muito difícil. Então, anularam a prova. Às vezes os professores, quando os alunos não podem passar na prova, eles baixam o padrão. Vamos fazer uma prova mais fácil. Presta atenção agora, irmãos. Com Deus é o contrário. Deus não abaixa o padrão. Deus colocou um standard. Qual é o standard que Deus colocou o padrão? Os 10 mandamentos. E diz, eu ajudo você a guardar esses mandamentos. Esses mandamentos não são pesados. Eu ajudo você a guardar. Eu vou habitar em você. O Espírito Santo vai viver em você. O Espírito Santo vai dar para você uma nova mente, um novo coração, uma nova criatura você será. E você vai ter alegria nesses mandamentos. Mas eu não vou diminuir os mandamentos. Eu não vou tirar alguns mandamentos daí. O padrão é esse. O exemplo é Jesus. Não vou diminuir o exemplo. É a santidade de Jesus. É a pureza de Jesus. É o caráter de Jesus. Este é o padrão de Deus. Este é o standard. Nós temos que olhar para lá e nós temos que chegar até lá pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Porque Deus não vai baixar o padrão. Você pode estar pensando, mas agora em 2007, no fim do mundo, está uma podridão, está uma devassidão. Certamente Deus vai entender, porque está difícil de ser cristão. Deus vai entender a gente. Não, irmãos. Agora, nessa última geração, que é a que nós estamos vivendo, antes da volta de Jesus, Deus elevou o padrão. Como elevou o padrão? É só ler a história dos 144 mil. E é só ler o grande conflito, quando o que vai acontecer após o fechamento da porta da graça, quando o povo de Deus estará vivendo à vista de um Deus santo, sem intercessor, no céu, ou seja, sem pecar. Uau! Isso ele não exigiu de Jacó, isso ele não exigiu de Moisés, não exigiu, como é que agora exige da gente? Deus elevou o padrão. Por quê? Porque é a última geração. Mas também ninguém foi batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. Vocês serão batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Vocês serão selados pelo selo do Deus vivo. Por isso, vocês poderão viver à vista de um Deus santo, sem pecar, após o fechamento da porta da graça. Deus elevou o padrão. Deus não baixa o padrão. Queridos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 10, que nós lemos, que nem os devassos, nem os roubadores, nem os ladrões, nem os efeminados, nem os idólatras, nem os adúlteros, eles herdarão o reino de Deus. Deus está falando de uma maneira clara. É melhor acreditar na palavra de Deus. É melhor acreditar. É melhor acreditar naquilo que os seus olhos estão vendo ao redor de você. Ontem, pela primeira vez, os homens do governo dos Estados Unidos admitiram que nós estamos entrando numa crise diferente das outras crises. Ontem foi admitido publicamente. Eles disseram, provavelmente, essa não é como as outras crises. Se assemelha à de 1929. Se não for pior, irmãos. É melhor a gente prestar atenção no que está vendo, irmãos. Nós, às vezes, não prestamos atenção nos sinais. Os sinais estão ali, não é? Tem um precipício lá na frente e tem sinais, não é? A 500 metros, tal, a 400 metros. E a gente não está vendo, não. Conversando, dando risada, comprando, chupando sorvete, lá, vamos lá. Está lá, 300 metros, 200 metros, e ri, e tal, e passa lá na locadora, pega um filme e vamos assistir. 200 metros, o precipício está chegando, 100 metros, está todo mundo. E quando cai, poxa, por que não avisaram? Não avisaram? Queridos, a Bíblia está dizendo quem vai herdar o reino de Deus e quem não vai herdar o reino de Deus. O dilúvio, quando pegou os habitantes do tempo de Noé, levou a todos. Falta de aviso? Alguém poderia estar muito chateado com Noé, falou, Noé, você mancou com a gente, né, Noé? Olha, você poderia ter dito. Noé disse, não, eu falei, 120 anos eu falei. Vocês é que não ouviram. Queridos, alguém pode dizer, o pastor Samuel fica falando, fica alarmando as pessoas. Sabem, queridos, só existem duas classes de servos de Deus. Existe o servo que não é de Deus, né, mas chamado servo negligente na Bíblia, que diz, tarde virá o meu Senhor. Eu sei que algumas pessoas criticam as mensagens. O senhor está apavorando todo mundo. Eu não estou apavorando ninguém. Eu estou anunciando que está na palavra de Deus. Este é o meu dever. Agora, existe uma outra classe de servos, que diz, cedo virá o meu Senhor. Dia e hora eu não sei, mas cedo virá o meu Senhor. Estou pronto, Senhor. Se eu morrer hoje, estou pronto. Se o Senhor demorar mais 10 anos, mas eu estou pronto. O poder para viver uma vida pura vem de Jesus. O poder para não pecar sexualmente vem da comunhão com Jesus. E da decisão de parar de pecar. Os artistas de novelas e filmes se orgulham da lista de parceiros que vão para a cama com eles. E eles falam publicamente nas entrevistas, ah, eu já dormi com esse, dormi com aquele. Para eles isso é um orgulho. Chamam isso de revolução sexual, de liberação. Mas aos olhos de Deus isso é adultério, isso é sodomismo. A Bíblia está dizendo, não adulterarás. Não adulterarás. Esse mandamento Deus escreveu não só na lei. Deus escreveu esse mandamento em cada fibra do seu corpo. Em cada nervo, em cada filamento nervoso, em cada célula nervosa do seu cérebro, Deus escreveu esse mandamento, não adulterarás. Quando você adultera, você viola algo que existe dentro de você. E você vai se sentir mal. A sua consciência vai agir diferente. Queridos, Deus criou a união sexual para que fosse um poderoso instrumento de identificação. Uma cola. O sexo é o super bonder da alma. Eu vi essa frase nesse livrinho, Os Dez Mandamentos, de Lauren Wade. Sexo é o super bonder da alma. Cola. Quando você se torna uma só carne com alguém, você se cola naquela pessoa. Não, mas agora já estou na outra. Mas um pedaço daquela você trouxe com você. Não, agora estou com a segunda. Um pedaço dessa vai com você. E logo não é você mais. Logo você é uma mistura da primeira, da segunda, está tudo em você, nada é descartado. Por isso a Bíblia diz que você se torna uma só carne, é uma cola. Deus fez assim. Por que que Deus fez assim? Que maldade, Senhor. Não, Deus fez assim porque era para ser só uma esposa. É para ser só uma esposa. Deus somente deu uma Eva para Adão. E os patriarcas de Deus, Adão, e Sete, e Enoque, e Matusalém, e Noé, e Moisés, e Samuel, só tiveram o quê? Uma. A poligamia nunca esteve nos planos de Deus. Por quê? O sexo é o super bonder da alma. A ciência descobriu que existe uma química poderosa que o corpo libera durante o sexo. Uau! Que química é essa? Esses elementos químicos que são liberados na hora do ato sexual, chama-se o hormônio oxitocina. Oxitocina. Que é isso? Atua diretamente no cérebro para fortalecer nossa relação e identificação. E seu fluxo aumenta durante a relação sexual. Isso significa que Deus planejou o aspecto físico do ato sexual como uma parte da intimidade total do coração e da mente, que é o casamento. Você fica obcecado. Mas quando é pelo marido, pela esposa, oh, aleluia! Ah, essa mulher é apaixonada pelo marido, aleluia! Queridos, basta você ver uma pessoa sem roupa uma vez, você vai vê-la sempre. Está na sua mente. Você vai à praia e vê uma nossa irmã aqui da igreja, não é? Sem roupa, não é? Porque biquíni é sem roupa, não é mesmo, irmãos? Aliás, seria menos tentação sem nada. Sem nada, a mente não funciona. A mente não funciona quando está sem nada. Fica tudo caído, tudo feio, tudo ridículo, todo mundo rindo. Mas, queridos, quando você aparece lá de maiô, de biquíni, você viu. E agora você encontra as pessoas dentro da igreja. Você continua vendo. Continua vendo. As mulheres dizem, ah não, isso é exagero. Sei que nenhum homem vai falar que é exagero. Porque na mente funciona assim. Depois de 20 anos você ainda sente o perfume. Depois de 20 anos você se lembra do perfume, sente ainda o perfume da pessoa. Deus fez a mente assim. E por quê, irmãos? Porque o sexo Deus fez para colar você. Agora, quando você conhece a sua esposa, e quando você pensa numa mulher, vem a imagem, a sua esposa, e você só vê a sua esposa, louvado seja Deus. Não sai da sua cabeça, mas está tudo certo. Deus planejou assim. O problema é quando você está sendo atormentado por muitos fantasmas na sua mente, que interceptam e que interferem na sua relação pura com a sua esposa. Porque quando você olha nos olhos dela, nos reflexos do olho dela, nos olhos dela, você vê as imagens de 3, 4, 5, 10. É um reflexo. Os olhos é como se fosse a tela, o screen. E a sua mente, então, vê o que não deveria ver. Por isso, o autor, Lauren Wade, diz que o sexo é o super bonder da alma. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 16, ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um corpo só com ela? Não é só quando você, marido e mulher, vão para a lua de mel que se torna uma só carne? Não, você com a prostituta também se torna uma só carne. Ah, estou me casando pela primeira vez. Primeira vez? Talvez você já tenha se casado 3, 4, 5, 10 vezes. Quantas mulheres você já conheceu? Quantas relações sexuais? Com quantas pessoas você se tornou uma só carne? Eu estou pregando Bíblia, irmãos. Eu não estou pregando assuntos. Não é coisa da minha cabeça. Eu estou pregando Bíblia, a palavra de Deus. Sexo faz de você e da mulher com quem você se une uma só carne. Por isso Deus disse, marido e esposa, Adão e Eva, no princípio foi assim. Não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne. Não é possível fazer sexo e ir embora na crença de que nada aconteceu. Não é possível. Você pode sair da cama, vestir-se e ir embora. Isso está na página 65 do livro 10 Mandamentos. Você pode sair da cama, vestir-se e ir embora. Mas alguma coisa aconteceu. Ocorreu uma ligação e você está levando algo consigo. Você está levando parte daquela mulher com você. Parte daquele homem com você. Você esteve tecendo uma teia que o enreda e que de um jeito ou de outro voltará para assombrá-lo. Graças a Deus existe o perdão divino. Graças a Deus existe graça divina que perdoa um pecado horrível como o de Davi e perdoa um pecado meu, um pecado seu, meu querido. Mas a graça divina não pode ser desculpa para pecarmos. Porque com Deus não se brinca. Jesus disse, ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Jesus falando agora. Jesus elevou o padrão, irmãos. Quando todos pensaram, Jesus falou, visto o que foi dito, não adulterarás. Todos pensaram, bom, Jesus vai o quê? Baixar o padrão. Uau! De repente ele elevou o padrão. O que que ele disse? Lá está escrito, não adulterarás. Eu vos digo, e o que eu falo é o que vale. O que eu vos digo? Que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Eu imagino que muita gente jogou a toalha no chão ali, ó, tchau. Não adianta. Mas os sinceros filhos de Deus ficaram, não abandonaram Jesus. Porque os sinceros querem ser santos. Os sinceros filhos de Deus querem ser como o Pai, santos. O que é que eu preciso fazer, Senhor, para ser santo? Você tem que criar algumas estratégias na sua vida, meu irmão. Meu filho, a estratégia da internet, você não pode ter internet. Se o seu problema é internet, você não tem internet. Se o seu problema é novela, você não pode ter Globo. Se o seu problema é mulher, você não pode se expor, você não pode estar sozinho, você não pode ir. Ah, vamos, quem tem problema com bebida, irmão, não pode ir para dentro de um bar. Quem foi acostumado a pular carnaval não pode querer fazer trabalho missionário lá na avenida do carnaval, irmãos. Um irmãozinho nosso foi distribuir folheto. Irmãos, ele distribuiu muito folheto. Foi distribuindo e o carnaval correndo, e o desfile indo, né? E as escolas lá passando, e ele distribuindo folheto, mas acompanhando aqui, não é? Tal. De repente ele entrou. Me segura, eu dizia. Me segura. Quem segura, irmãos? Tem como segurar? Agora, você tem problemas com pureza mental? Você não pode ir à praia, meu irmão? É mesmo colocar o bêbado dentro de um bar e dizer, não beba. Amarra o cachorro com a linguiça e diz, não coma. Ora, a mulher leva o marido para a praia com aquela mulher todas, se fossem nuas, tudo, mas não está totalmente nu, né, irmãos? Porque se fosse todo mundo nu, todo mundo diria, ah, que coisa, isso é até engraçado, né, irmãos? Uns barrigudos, ou tudo caído, né? Agora, não, coloca lá e fala, não, olha, e dá um tapa na cara do marido, por que que está olhando? Oh, mas, vou olhar para onde? Vou olhar para o céu? Queridos, nós temos que criar o quê? Estratégia. Estratégia para santificar a sua vida, seu coração, é comunhão, é jejum semanal, irmãos. Jejum semanal, para santificação da sua alma, santificação da sua natureza, estudo da Bíblia, jejum e oração. Agora, você tem que ter uma estratégia exterior. Qual é a estratégia exterior? Não se expor. Não se expor. Não vá onde você sabe que você vai ser tentado. Eu me lembro que quando eu decidi não ir ao cinema, eu tinha 16 para 17 anos, não vou mais no cinema. Mas eu não aguentava. E olha que não era filme pornográfico não, irmãos. Era bang bang. Os filmes que eu assistia naquele tempo, as crianças não querem assistir nem na sessão da tarde hoje, né? Não. São filminhos. Mas quando eu tomei essa decisão, e eu sabia que ali em Curitiba, na Avenida 15, tinha o Cine Avenida ali, eu não passava ali. Eu dava a volta no quarteirão. Eu andava um quarteirão a mais. para não passar ali. Isso é o que? Estratégia. Se você tem problema, você que namora, você que está noivo, você quer uma estratégia? Não fique sozinho. No escuro, não viaje sozinho. Crie estratégia para a proteção da sua noiva, para a proteção sua. Para que vocês possam entrar na igreja de branco, o homem de branco também, né, irmãos? E possam receber a bênção? Alguém perguntou, pastor, sabe por que, que só a mulher se veste de branco? Não. É, porque se a gente fosse pedir para os homens também vestirem branco, eu acho que não ia ter casamento. Irmão, mas tem que ter um homem virgem, tem que ter filhos de Deus que buscam castidade. O Espírito Santo não trabalha só com as mulheres, o Espírito Santo também trabalha com os homens. O padrão de Deus não é só para a mulher, o padrão de Deus é também para os homens. Santos ao Senhor, meu irmão. Mas e se eu pequei, pastor? Existe graça, meu irmão. Existe perdão. Existe pela misericórdia de Deus. Sempre existe uma oportunidade para você esquecer o passado e dizer como Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam. Tudo de ruim que eu fiz, Senhor, esquecendo. Não vou falar mais nisso. Nem vou contar como testemunho. Nem que me peçam, conte seu testemunho. Não. Você quer me prejudicar? Que eu fique contando, lembrando? Quem lembra muito o passado, volta para o passado. Cuidado com a armadilha dos testemunhos, irmãos. Nós temos que nos demorar na graça de Deus e não na vida podre que vivíamos. É perigoso o testemunho quando gasta uma hora falando de tudo o que fez. Promovendo o mal. Estratégias pela graça de Deus. Queridos, Jesus Cristo falou que o sexo começa na mente. E é na mente que nós temos que vencer as nossas tendências pecaminosas. Não é no ato, não é na ação, é na mente que temos que vencer. Com Jesus Cristo, eu decido o que os meus olhos vão ver. Não é o roteirista do filme, não é o produtor da Globo que vai dizer o que os meus olhos vão ver. Eu decido, em nome de Jesus, o que os meus olhos vão ver. Eu decido, em nome de Jesus, o que eu vou comer. Eu decido, em nome de Jesus, se vou ou não vou a tal lugar. Se vou me expor ou não. Eu decido, em nome de Jesus. Não permita que esses homens do mundo, eles decidam a sua vida, que decidam o conteúdo dos pensamentos da sua mente. Não permita que eles decidam o curso e a linha dos seus pensamentos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Todo pecado. Deus condena terminantemente o pecado sexual, mas Deus também perdoa completamente o pecado sexual. Amém? E terminando, eu quero ler para vocês tudo o que é verdadeiro, irmãos. Pense nisso. Tudo o que é respeitável, pense nisso. Tudo o que é justo, pense nisso. Tudo o que é puro, pense. Tudo o que é amável, pense. Tudo que é de boa fama, pense. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em nome de Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor.
O Senhor te abençoe e te dê a paz. O Senhor sempre te guarde e o teu lar também. Faça resplandecer seu rosto e te dê o amor. O Senhor te abençoe para sempre, amém. O Senhor te abençoe e te dê a paz. faça resplandecer seu rosto e te dê o amor. O Senhor te abençoe para sempre, amém.
Pai querido, cremos na tua misericórdia, porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, porque o Senhor é tão santo e nós somos tão pecadores. Mas em nome de Jesus, queremos romper com o pecado externo e romper também com as tendências e inclinações fortes internas no nosso corpo. Por isso, em nome de Jesus, queremos suplicar, primeiro confessar os nossos pecados ao Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoe e que apague o nosso passado e que comece a escrever um novo capítulo da nossa vida hoje, de hoje em diante, Pai. Uma vida que vai começar cada dia com oração, com entrega, com súplica e que vai durante o dia louvar a Jesus Cristo e convidar Jesus Cristo para que esteja ao nosso lado. Que terminemos cada dia com confissões, com lágrimas, e que possamos planejar jejuns e oração semanalmente, Pai, buscando a Tua santidade. Que o Senhor nos ensine estratégias para não cairmos, para não irmos até a margem do precipício. Que possamos estar bem longe da margem do precipício, Pai. Longe do pecado, perto de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre os nossos irmãos, sobre mim, sobre a Tua igreja. Nós precisamos da Tua graça, Pai. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas o padrão que o Senhor colocou é um padrão elevado. Nós não podemos chegar lá sozinhos. Vem, querido Espírito Santo, habita em nós. Comunica-nos a vida e o caráter de Jesus, por favor. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém.